Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje ficaremos juntinhos até as 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Para conversar conosco, hoje aqui no estúdio da RUM, recebo a doutora Tabata Teles, psicóloga clínica do desporto, para conversarmos sobre o tema mais debatido do momento, a adolescência. Seja muito bem-vinda, doutora Tabata.
Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para quem estiver na rádio, depois para quem acompanhar a gravação do programa. Muito bom estar aqui mais uma vez.
Exatamente. Nós sabemos aí que a série Adolescência, né, veio aí, virou notícia em todos os jornais, todos os veículos de comunicação, só se fala sobre adolescência. Sim. Então, claro, nós iríamos falar também, mas com o nosso olhar aqui. Bom, doutora Tabata, o que que torna a adolescência uma fase tão marcante e, ao mesmo tempo, tão desafiadora na vida de uma pessoa?
Alguns autores vão colocar, inclusive, a adolescência como essa fase do entre, né? A infância e a vida adulta. E o que acontece, para os nossos ouvintes também entenderem o que, que acontece no nosso cérebro, né, nessa fase, por que é tão difícil entender. A gente tem aí uma ação muito importante de alguns hormônios que vão trazer uma série de mudanças físicas, né? Então, esses hormônios não vão funcionar só para o crescimento, mas para uma série de mudanças a nível cerebral também, né? Então, nesse desenvolvimento cerebral e com essa ação muito grande dos hormônios, a gente tem aí um desenvolvimento muito grande da região responsável pelas emoções, que é o nosso sistema límbico. Só que é um descompasso, porque se por um lado a gente tem um grande desenvolvimento nessa área do cérebro, a gente tem um desenvolvimento tardio na área que a gente chama de córtex pré-frontal, que é aquela responsável por tomada de decisões. Então, por isso que o adolescente é aquele indivíduo que pensa muito, consegue ser empático e tem um desenvolvimento na área das emoções e dos sentimentos muito próximo ao adulto, mas do ponto de vista do julgamento, da tomada de decisão, ele já não consegue tão bem assim como o adulto, né? Então, muitas vezes, por ele já ter um certo desenvolvimento que se assemelha com o adulto, é esperado dele que tome decisões como adulto, mas ele ainda não tem capacidade cerebral para. Então, por isso que torna tudo tão desafiador, porque, por um lado, tem aí um grande desenvolvimento a ponto de dizer, olha, ele já entende as coisas no nível mais abstrato, já posso ter uma conversa mais elaborada, algumas coisas ele já consegue entender, se colocar no lugar das pessoas, por exemplo, isso tudo ele já consegue, mas na hora de tomar a decisão, ele ainda não tem o cérebro maduro o suficiente para o que a gente chama de uma boa capacidade de decisão e fazer um bom julgamento racional.
Então, essas mudanças, e sofre também muitas mudanças físicas, né? E essas mudanças físicas, na verdade, impactam as emoções, os comportamentos. Em que medida, exatamente, a gente pode analisar isso? Porque, na verdade, é o seguinte, o corpo vai amadurecendo, mas a mente não vai na mesma velocidade. Seria basicamente isso?
Sim, eu diria até que uma parte do cérebro sim, né? Porque quando a gente tem esse boom, né, do crescimento, a gente tem uma ação importante no sistema límbico, né, que é o que vai regular ali as emoções. Por isso que o adolescente é tão intenso, ele sente muito, né? Você pega um adolescente.
Tudo muito, né?
É tudo muito. Você pega um adolescente clássico, ele não sente uma raiva qualquer, ele sente uma raiva como se o mundo fosse acabar. Então, assim, as emoções, elas são sentidas numa potência que é muito própria dessa ação hormonal e de tudo isso que está acontecendo com o nosso corpo. E é muito frustrante para o adolescente perceber que tem esse descompasso. Primeiro tem a questão da coordenação motora, né? Que corpo é esse? Alguns adolescentes ficam mesmo desengonçados na hora de andar, porque cresceram muito rápido, né?
Ainda não tem a noção, né, do seu espaço.
Do espaço, exatamente. Então é muito comum que os pais reclamem. Ah, o meu filho bate nos cantos, está abanado. Mas é que o corpo mudou e leva um tempo para ter uma consciência desse novo corpo, né? Depois, Que emoções novas são essas? E acho que fica aqui uma dica, especialmente com relação às emoções, né? A gente puxou aqui pela série, que tá todo mundo falando sobre adolescência por causa da série, mas a gente tem também o filme Divertidamente, que o Divertidamente 2 é justamente quando a menina, acho que a Riley, entra na adolescência, porque chegam divertidamente novos.
Exato.
Né? Então ela passa a sentir ansiedade, porque ela já passa a ter uma noção de mundo com a projeção para o futuro e ela tem a habilidade de sentir ansiedade. Uma criança, ela não tem um desenvolvimento assim tão apurado a ponto de ter ansiedade como um adulto, porque ela não tem muita noção do que pode vir a acontecer.
Uhum.
O adolescente já viveu um pouquinho a vida para saber o que, que talvez possa acontecer e desenvolver ansiedade, né? A própria ideia de nostalgia, né, que também começa a aparecer no filme, e que só um adolescente vai poder sentir. Então, são ali algumas emoções mais elaboradas, e o que fazer com isso? Porque são emoções novas, e como eu falei, o cérebro que ainda não está pronto para conseguir manejar. Ora, nem um adulto consegue.
Exatamente.
Completamente, imagina um adolescente.
Né? Exatamente. E de que forma, doutora Tabata, essas expectativas, seja da família, da escola, dos amigos, influenciam no desenvolvimento desse adolescente?
Eu acho muito importante que os pais tenham muita noção. Se tiver dúvida, volta um pouco para o que a gente falou no início, porque é muito importante os pais terem noção do que é essa fase da vida. Porque senão você vai olhar para o adolescente, acho que são dois riscos que a gente corre, ou você olhar para o adolescente como se fosse uma criança e querer ter um tipo de liderança ali, funcionar como figura de autoridade, que não faz mais sentido para um adolescente, né? Porque o adolescente não se liga mais a questões concretas, ele quer saber o porquê, ele quer uma justificativa mais elaborada, porque ele tem capacidade para...
Não basta só os pais falar
Não basta o pai dizer não é não. E isso para uma criança pequena pode até funcionar. Embora eu também não ache tão positivo, que é importante que ela saiba o porquê, até para o desenvolvimento. Mas para o adolescente isso não faz sentido nenhum. E ele vai ficar mais bravo, óbvio. Porque é como se ele dissesse assim, não, eu tenho capacidade aqui para entender por que o não é não. Não é assim, né? Então eu acho que é muito arriscado a gente ter esse tipo de funcionamento com o adolescente. Como também é muito arriscado a gente achar que o adolescente é um adulto. Né? Então, assim, achar que ele vai entender coisas que um adulto entende, só que não, que ele não vai entender, você já é dono do seu próprio nariz, isso aí você já deve saber. Não, muitas vezes ele não sabe. Né?
É porque, às vezes, aquilo que a gente falou, o físico acaba desenvolvendo, acaba tomando um aspecto visual adulto. Muitas vezes fica difícil para os pais, né, olhar para esse filho aparentemente adulto e compreender que ali dentro tem uma cabecinha ainda infantilizada, ainda sem a compreensão total que um adulto tem.
Sim.
Então, em que medida que os pais podem ajudar os seus filhos sem, na verdade, impor também as suas vontades? Porque tem isso, né?
Sim, aí a chave vai sempre ser o diálogo, o que é difícil, né? Mas eu acho que vale a pena o desafio, porque principalmente com o adolescente, acho que qualquer pessoa aqui que lide com o adolescente ou que trabalhe, né, com o adolescente, assim, conviva de alguma forma, já identificou que não adianta impor as coisas sem diálogo.
E nessa idade, eu trabalhei muito com adolescente também, eu acho até muito delicado, porque o adolescente naturalmente gosta de desafiar. Não sei nem se gosta, né? É como se ele precisasse se autoafirmar em cima desses desafios. Então, o não pode ter o efeito contrário.
Pode, e é como eu falei antes, acende algo nele, assim... imagina, é como se para nós adultos a pessoa dissesse não porque não. A gente ia ficar muito bravo. A questão é que o adolescente ainda não consegue controlar.
Nem
as emoções,
né?
E também as emoções vêm de uma forma mais intensa do que vem para o adulto. Ele ainda não tem a capacidade do controle das emoções. Eu odeio essa palavra, mas pronto. Da gestão das emoções. como também não tem uma boa capacidade ainda de argumentação. Então esse combo faz com que ele lide de uma forma muito confrontativa.
Mais abrupta, né?
Mais abrupta. Então mais um motivo para o adulto de referência, né, abrandar e, olha, então vamos sentar aqui, conversar, né, e tentar escutar, porque eu acho que é uma outra coisa difícil para o adulto, que não estava acostumado a escutar, né, antes lidava com a criança.
Ele só dava as orientações.
Só dava as orientações, então agora a coisa muda, né.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho. Intercalando com o nosso programa de entrevistas, Chá e Prosa com Alexandra Gomide,
que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Sempre muita informação para a comunidade luso-brasileira. Mas perdeu alguns dos nossos programas? Não tem problema. Todos os programas ficam gravados no podcast do site da RUM, www.rum.pt. Basta aceder e ouvir muita informação, muito diálogo rico que vai acrescentar no seu dia a dia. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Não saia daí.
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelou, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar, e no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar.
Vamos aprender. eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestim. Que coisa adolescente, James Dean. Avião, e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. Avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque misto. I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque misto. I wanna hold your hand. Aquele toque bito, I wanna hold your hand.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no estúdio com a doutora Tabita Teles, psicóloga clínica do desporto, a falar sobre adolescência. Bom, doutora Tabita, falou em adolescência, falou em crise de identidade. O que que vem a ser exatamente essa crise de identidade e por que que ela costuma surgir com tanta intensidade na adolescência?
Essa é uma ótima pergunta, porque de fato é a fase onde a gente crise tem da mesmo... identidade. Não, e o adolescente que não passa por essa crise de identidade vai ter alguma coisa errada, porque
ela vai
precisa...
vir em algum momento.
É, ele precisa passar por isso, né? Uhum. É, primeiro porque ele tem uma noção, uma, vamos dizer, um protótipo de quem ele é quando é criança. Mas na adolescência, repito, adolescentes têm uma boa capacidade de compreensão e uma capacidade não tão boa, digamos assim, de decisão. Então, o adolescente compreende bem, mas não decide bem. E quando ele começa a compreender bem, ele começa a se perceber melhor no sentido de quem ele é, daquilo que ele gosta, né? E muitas vezes, agora que ele tá vendo o mundo de outra forma, isso muda bastante.
Exato, porque até então, na verdade, as vontades dele eram muito em cima das vontades dos pais, né?
Sim, também eram gostos mais infantis, ou seja, menos elaborados, né? Gostos que não tinham ali, a influência dos hormônios, né? Então a gente tem toda também a questão da sexualidade, que é muito importante nesse período, que não aparecia, não é que não apareça, na infância aparece, mas é de uma outra forma, né? É, a vivência da sexualidade na criança é muito concreta e direta e não tem toda uma ação ali de alguns hormônios, de emoções, né? De uma série de coisas ali que fervilham para o adolescente. É, então, o primeiro ponto que eu diria é não se assustar quando essa crise de identidade vem, porque ela é própria da adolescência, né? E eu acho que muitas vezes, principalmente os pais, se assustam, né? Quando o filho fala assim, ah, eu não sei o que fazer, que é muito comum na adolescência, né? Eu não sei o que fazer nessa situação. E há um desespero, né? Às vezes ele não consegue decidir uma roupa para sair, né? Às vezes não consegue decidir se quer sair ou se não quer, se quer fazer uma coisa ou se não quer, porque é difícil mesmo, né? Como eu falei, tem um cérebro que não tá pronto para isso. E os pais, diante dessa crise, se assustam, como se fosse um problema. O que na verdade é um sinal de saúde. Porque quando você encontra um adolescente que é muito obediente, que aceita tudo, que os pais muitas vezes adoram, esse adolescente provavelmente vai ter muito mais problema no futuro do que o adolescente que teve
crise. Porque os questionamentos não vieram na hora certa.
Exato, os questionamentos precisam existir.
Até para a evolução mesmo, né?
Exato.
Desse adolescente. Pois é, e como que essa pressão? Porque é uma pressão muito grande para que ele se encaixe em determinados grupos. É, e de que forma essa pressão pode impactar negativamente a autoestima dos jovens? Porque a escola, o ambiente escolar, principalmente, isso é muito forte, né?
A escola e hoje a internet, então, né?
Isso ainda tem internet, exatamente.
A série traz um pouco disso também, inclusive, né? Dando um pouquinho de spoiler, mas é porque já foi falado bastante sobre isso. Porque, claro, como tem esse processo de descoberta de identidade, quem é que eu sou, para onde eu vou, né? É, e aí tem com quem eu quero estar, com quem eu me sinto bem. E todo ser humano, e aí não é só adolescente, todo ser humano, ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Não, e aí eu gosto muito de um teórico, que é o Maslow, quando ele fala da hierarquia das necessidades, ele é categórico nisso. Nenhum ser humano vai se sentir autorrealizado se não tiver algumas etapas e uma delas é a pertença. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo. E aí o adolescente, de novo, com essas emoções à flor da pele, precisa disso mais intensamente ainda. Ele está descobrindo o mundo, ele não sabe quais são os grupos disponíveis, né? E uma vez que ele está num grupo que se sente pertencente, qual é a tendência natural? É fazer tudo aquilo que é necessário para se manter nesse
grupo. Que é aceito no grupo, que é venerado, muitas vezes venerado no grupo,
sim,
né?
Ele ainda não entendeu, ou ele pode até entender, mas ele ainda não tem as competências para, no caso de não ser aceito por esse grupo, pensar, ok, mas eu posso ser aceito por outro. Como
o
adulto
mundo
faz.
Como é tudo muito intenso, aquele dia que ele vive é como se fosse o último dia, aquele momento é o último momento, aquele grupo de amigos é o último grupo de amigos.
É como se fosse o único grupo.
Como amor, né? A paixão também. De adolescente também é um risco.
Não existe outra pessoa na vida. Exato. Como
é tudo
essa.
É tudo muito.
Além de ser tudo muito, é tudo um bocado pela primeira vez. Né?
Uhum.
Então eu tenho essa noção de amigo, como aquela pessoa que de fato eu posso contar pela primeira vez aqui com essa pessoa, e é claro, não vai existir outra pessoa mais amiga do que ela, né? Assim, porque
é
a criança,
por isso que as frustrações são muito fortes.
A criança tem um amigo, mas tem um amigo pra brincar. Depois ela fica em casa sozinha com os pais numa boa. O adolescente não, pode notar. Ele sai com um amigo, ele volta pra casa e ele vai ligar para o amigo ou mandar mensagem para o amigo.
Uhum.
Né? Porque ele tem aquela relação, aquela necessidade daquela relação.
Exato. E quais são os principais comportamentos de risco, por exemplo, que os adolescentes podem adotar nessa busca por aceitação? Porque é um risco, né?
São
dependendo
vários,
do grupo que ele estiver convivendo ali, é um risco muito grande.
Eu diria que para qualquer grupo que ele tiver vai ter um risco. A questão é qual, né? Alguns riscos vão ser mais
exato,
sérios,
ponto,
outros
né?
menos sérios. Porque assim, uma vez que eu tenho essa pessoa como um amigo que eu posso contar e é o meu melhor amigo, ou os melhores amigos, ou o melhor grupo, etc. Se algo ali acontecer, ou seja, se alguém ali estipular que tal coisa é necessária, eu vou ter que fazer. Eu nem coloco isso em causa. E quantas vezes a gente vê isso, né? Adolescente faz quando você pergunta. Às vezes você pergunta para o adolescente por que você fez isso e ele mesmo não sabe explicar, né? E na série tem.
Que age muito por impulso também, né?
Eu diria que é muito mais pela aceitação, por entender aquilo como a melhor opção possível, né? A série traz um pouco isso, quando pergunta, por que você. Ah, mas não é porque. Não vou dar spoiler, mas pronto. Ah, mas não é porque isso acontece por causa disso, então logo, né, as pessoas desse grupo têm que fazer tal coisa, né? Então você vê, tem uma ideia já muito bem desenvolvida do que é que pessoas nesse grupo fazem, de como ele é identificado no grupo e como é que ele teria que fazer, né? Não consegue pensar em outras possibilidades, não consegue pensar que existem outros grupos, que existem outros caminhos, porque isso vai ser muito mais elaborado. E vai exigir, além de ser mais elaborado, vai exigir uma gestão emocional, né? E esse controle aí inibitório, que é o que a gente chama também nas funções executivas, que o adolescente ainda não tem.
Doutora Tabata, em termos de idade, qual que seria a faixa etária que hoje, né? Porque adolescente, hoje a gente encontra 30, 40 anos com adolescentes, né? Como é que tá isso? Como é que a psicologia interpreta isso?
Inclusive, essa foi uma pergunta dos ouvintes, né?
Ah, é assim?
Foi, porque é difícil mesmo. Até eu tô com uma orientanda de mestrado. Na Madeira, ela tá fazendo um trabalho sobre a questão da ansiedade. Impactos do desporto, da atividade física na ansiedade em adolescentes. E para a gente delimitar a idade de adolescentes, foi muito complicado, porque não há um consenso. A gente achava que tinha um consenso na literatura.
Porque antes parecia mais definido, né?
Sim. A gente que vem do Brasil, a gente tem o ECA, e o ECA sempre, por incrível que pareça, o Brasil é dos países onde tem o maior consenso sobre aquilo que é adolescência, por causa do ECA, que é o Estatuto da Criança e da Adolescência, que é para 12 aos 18. Então, na minha cabeça, adolescente é 12 ao 18.
Sim.
Só que a gente começa a ver algo mais alargado. Depois, a gente escolheu a definição das Nações Unidas, que vai de 10 a 19. Só que, como psicóloga que gosta de neurociências, eu vou sempre defender que a adolescência vai até os 25 anos. Por quê? No que eu falei, que a gente tem esse descompasso a nível cerebral, né, de um cérebro maduro, a gente tem na adolescência o sistema límbico, um grande desenvolvimento com relação às emoções, mas a parte do córtex pré-frontal da tomada de decisão só termina se desenvolver por volta dos 24, 25 anos.
Uhum.
Então, essa é a parte do nosso
lá,
corpo. Essa
é
a parte do nosso corpo mais tardia, que se desenvolve mais tardiamente. Então, assim, se essa é a parte responsável pela tomada de decisão e só termina de se formar lá para os 24, 25 anos, para mim não faz sentido eu dizer que o indivíduo é adulto antes dessa idade, porque ele não tem o cérebro maduro para ter uma boa capacidade de tomar decisão, né? Ah, mas antigamente era diferente. Vai ter muita gente que vai dizer isso. Ah, porque hoje tem se alargado, daqui a pouco é 30, daqui a pouco. Mas olha, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. Né? Eu acho que quando a gente tem um avanço científico, é mesmo para usar. Né? A gente coloca que a maioridade é aos 18, né? Muito mais por... Não é convenção, mas é muito por observação. Né? Por uma questão ali mais empírica. Mas agora que a gente tem esse avanço científico, a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento de uma forma mais detalhada, eu acho que faz sentido a gente ter atenção a isso.
E que estratégias, por exemplo, podem ser adotadas pelos pais, pelos educadores, porque pega uma fase grande escolar, né, acadêmica desses adolescentes, para ajudá-los a lidar melhor com as suas inseguranças, porque são muitas.
Eu acho que tem um ponto muito importante, além do diálogo, claro, que é de não negar aquilo que o adolescente sente. Porque é muito natural, quando o adolescente tem essas crises, que o pai ou alguém na escola fala assim, não, mas não sinto isso não. Não, mas que besteira. Isso é
péssimo.
Só que
aquele é a vida dele, né?
Pra ele não é besteira. Pra ele não é. Então, quando ele traz assim, olha, tá sem comer porque o fulano não aceitou no grupo de trabalho da escola. É uma crise. Meu filho, que besteira, no outro trabalho, ele vai escolher. Não é besteira, para ele isso é uma questão muito séria. Porque ele não tem ainda o domínio para ter uma boa relação interpessoal, ele ainda não tem um bom repertório para lidar com essa situação. E, de novo, tá com as emoções à flor da pele, então ele vai sentir aquilo de uma forma muito intensa.
Então, a doutora diria que os pais, por exemplo, não devam minimizar essa dor. E muito pelo contrário, usar essa dor como uma oportunidade, muitas vezes, de diálogo e de prepará-lo para a vida, né?
Exatamente. Escutar, ok, mas como é que foi isso? Como é que você acha que pode fazer? Vamos aqui, se você fizer tal coisa e não sei o quê. É muito diferente do, besteira.
É interessante que a gente falando aqui, eu lembrando muito da minha vida acadêmica. Porque antes de lecionar na universidade, eu lecionei muito tempo em colégio. Né? Então, lidei muito com adolescente. E eu adoro. É uma fase que eu adoro a rebeldia da adolescência. Eu gosto de lidar com isso. E nunca tive dificuldade de segurar uma turma de 40 alunos, 50 alunos, adolescentes. Mas porque eu sempre tive muito diálogo com os meus alunos. Então, assim, eu lembro até um caso que me veio aqui agora, de uma escola particular lá de Belo Horizonte, uma escola renomada, em que tínhamos um aluno que era muito problemático. Era uma escola de freiras, e esse aluno dava muito problema com todos os professores, com os colegas. E aí jogaram ele na minha turma, falaram, Alexandra, como eu sempre gostei de lidar, jogaram na minha turma, falaram, Alexandra, vê o que você consegue fazer com essa criatura, porque ninguém está dando conta. Eu procurei entender, ver o comportamento dele, entender o que ele gostava. E tinha, já nem lembro mais o que é exatamente que ele gostava, mas vai lá, suponha que seja futebol, não sei, não lembro mais. Eu me inteirei daquilo e comecei a puxar a conversa com ele dentro do assunto que ele gostava. Esse aluno virou, eu virei assim, a referência para ele, e eu conseguia tudo que eu pedia para ele. Olha, você vai para aula tal agora, essa professora, olha o que você já fez, você vai arrumar confusão para você. Ele me ouvia em tudo. Eu passei a ter um aluno extremamente disciplinado, que me ajudava em todas as aulas, e ainda me ouvia como ele deveria estar, se comportar nas demais aulas. Tudo por causa de conversa. E uma conversa que eu cheguei até ele através de coisas que eram importantes para ele. Então, seria basicamente isso?
Gente, mas claro, primeiro ponto. Quem é que vai gostar de se relacionar, independentemente do tipo de relação que seja essa, com uma pessoa que não lhe escuta, que não leva em consideração os seus gostos, que não leva em consideração as suas preferências? Ninguém vai gostar, seja adulto, criança, adolescente. Primeiro ponto, né? E o adolescente, muitas vezes, aí tem um outro ponto que eu acho importante de mencionar, que é, você falou, como exemplo, o futebol, né? Mas é muito comum que os adolescentes, às vezes, nutram, sei lá, tem um artista que gosta muito.
Exato,
tem paixões, e escuta muito uma banda, gosta muito de um filme, gosta muito, porque faz parte desse processo identitário. É muito importante que os pais tenham aquela curiosidadezinha, não só os pais, mas quem lida com o adolescente, tem curiosidade de adentrar nesse universo. Agora, quando eu falo curiosidade, não é aquela coisa conhecer para policiar. Porque também é muito mal.
Tem que tomar cuidado com isso também.
É aquele conhecer. Então, para conhecer, para julgar.
Conhecer
pra dialogar,
né? Você gosta
de uma banda dessa, né?
Uhum. Exato.
Mas conhecer, para entender naquele universo, uma perspectiva assim de conhecer um pouco sem julgamento. Olha, meu filho escuta muito essa banda, deixa eu ver como é essa banda. Só para saber, você não precisa, num determinado momento, tomar nenhuma decisão, né? Mesmo que seja uma banda que traga uma série de maus exemplos pro seu filho, mas não necessariamente ele vai seguir. Aí você tem que estar atento ao comportamento mais do filho do que dos integrantes da banda. Quantos de nós não gostamos aí de vários artistas que fizeram coisas que a gente não chega nem perto de fazer e nem quer.
Exato.
Mas pronto, gosta da música, do jeito irreverente, enfim, é isso, né? Uhum. Então é importante a gente ter essa curiosidadezinha.
Sensibilidade,
essa,
né?
Sensibilidade para adentrar um pouco nesse universo, sabe?
Perfeito. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também todos os sábados. Um sábado no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, intercalando com o programa Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer falar diretamente comigo? Entre em contato nas minhas mídias sociais, Alexandra Gomide, no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Vamos agora ao nosso intervalo musical, não saia daí!
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar.
Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar.
Até o mundo acabar. Janeiro a janeiro.
contigo pra passear. Eu juro afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai.
Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo parar. É só te levar a hora pra passear.
Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Emanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar.
A você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. você. Você é.